Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
E aí, eu sou o Caio Hansen.
E hoje nós estamos aqui, meus amigos, para cavucar os clássicos. E, gente, hoje eu tô muito emocionado porque vamos falar sobre Neon Genesis Evangelion. Sim, meus amigos, sim! É chegada a hora! Vamos falar de robôs gigantes.
Eu tenho duas coisas para falar desse episódio que a gente vai gravar hoje. Uma é que eu estudei de novo e eu ainda não entendi nada. E a segunda... A segunda coisa é que a gente é ou muito corajoso no nosso conhecimento e na nossa capacidade para fazer um episódio complexo desse logo no início do podcast, ou muito burros. Então fica aí a dúvida, mas eu tô feliz de gravar, cara.
Eu prefiro acreditar, inclusive, na hipótese da coragem. Tanto que, tipo, porra, coragem é uma característica de heróis, né? E o Caio, como a gente tava falando em off aqui agora há pouco, tava, pô, tá treinando corridinha, ficando bombadinho, porque virar um Cavaleiro do Zodíaco.
É porque, datando já essa gravação, ficamos sabendo hoje das ilustrações que recebemos aí.
Karinokada.
Parabéns, parabéns. Perfeita arte.
Manda bem demais, eu vi lá o perfil dela, manda muito bem. E eu sou o Shun de Andrômeda, cara. Parece o Cassius com a roupa de Andrômeda.
É isso aí, Cassius
de Andrômeda.
Mas eu adorei, cara. Adorei que eu tô com bronze maneiro também. Gostei demais.
Pra quem não viu isso nas nossas redes sociais, a Karina Okada, amiguíssima, artista talentosíssima, mandou umas artes da gente, PH e do Caio, vestindo cosplay. Eu tô de Edward Elric, o PH tá de Yoa Sakura, do Shaman King, e o Caio tá de Shun de Andrômeda. E ficou genial, genial, genial.
Ficou
maneiro. Então, se vocês não viram, vai estar no link da descrição pro post com a arte e pro perfil da Karina. Então, Karina, ao vivo aqui, eu sei que você escuta o nosso podcast, um beijo no seu coração, muito obrigado pela arte, a gente ficou muito feliz. Então é isso aí, vamos entrar no robô gigante!
Vamos evangelizar. Galera, New Genesis Evangelion, traduzindo aí seria algo como o Evangelho do Novo Gênesis. Uma loucura aí a cabeça do Hideki Anno, que é o criador, cara, da história do New Genesis Evangelion, que saiu lá em 94 na Shonen Ace mangá, foi de 94 a 2009, puxou Young Ace de 2009 a 2013. Mas o anime, que é o foco aqui da gente, foi exibido de outubro de 95 a março de 96, e produzido pela Gainax e a Tatsunoko. Eu acabei descobrindo, estudando isso, do envolvimento da Tatsunoko, que é um estúdio que eu gosto tanto. Eu adoraria falar da Tatsunoko um dia aqui, que é envolvida com Shurato e coisas legais. E, cara, tá envolvida com a Gainax também, que era um estúdio bem iniciante, né, ali na época do Evangelho, e ganhou repercussão depois disso.
Sim, naquela época, inclusive, eu acho que eles só tinham lançado o Nadia, né, que é tipo, que é um anime bem clássico, assim. Eu, inclusive, nunca assisti, tenho vontade.
O Karekano também, acho que é um anime posterior ao Evangelho, que é bem famoso, né,
da Gainax também. Também, mas é pós-Evangelho já.
É, pós-Evangelho. FLCL também.
O Hideki Anno, inclusive, tava envolvido no início do Karekano, depois ele se distanciou, mas tava envolvido ali.
É que o Hideaki Anno, ele saiu da Gainax, né, depois de uns anos.
É, deu treta lá.
É, depois a gente até pode comentar dessa
treta. Ele fez agora o Shin Godzilla.
Shin Godzilla.
Sim, pode crer. O cara tá em todas aí. Mas falando da sinopse do Evangelho, cara, é uma loucura e é mó legal ao mesmo tempo, cara. Eu vou fazer uma sinopse bem básica aqui pra vocês e no decorrer do episódio vamos aprofundando esse conceito. Evangelho se passa é uma série pós-apocalíptica de ficção científica que mostra uma organização paramilitar chamada NERV, que tem que combater monstruosos monstros gigantes, são os anjos, e pra isso eles criaram os EVAs, as unidades Evangelion, que são robozões, mechas. É uma série de mecha, gente, mas não tão básica como um Gundam da vida. Tem bem mais camadas do que isso. E o protagonista é o Shinji Kari, que é o filho do comandante da Nerve e que precisa entrar no seu mecha lá para poder vencer os robozões. E esses Evas, eles têm uma espécie de simbiose com os seus pilotos e tudo mais, que são chamados de crianças. Tem primeira criança, segunda criança e por aí vai. E essa é só a sinopse básica do negócio. A gente agora vai aprofundar no negócio, né, não, galera? Que é mó loucura, né?
Cara, Evangelion é um quebra-cabeça do cacete, né? Inclusive, é um anime, assim, que eu não sei a percepção de vocês, mas eu acho que é seguro dizer que ela possui um hype que é histórico e ela divide muita opinião. Ame ou odeie. Porque ou as pessoas tipo, glorificam demais Evangelion, eu sou uma dessas pessoas, ou as pessoas odeiam porque, tipo, ah, esse negócio aí faz sentido
cara,
nenhum
não sei.
E tudo mais.
Eu sou da galera que odeia, mas tá querendo amar. Tá querendo entender.
Então, eu não curti. É por isso que a gente vai gravar esse podcast hoje, porque eu a gente não... vai desvendar esse quebra-cabeça.
Eu não curti quando moleque.
Por que está na galera que odeia?
Quem, eu? Porque eu não gostei quando vi moleque, aí eu fui rever depois de velho e não gostei também. Mas
você não
vi potencial.
Gostou agora?
Então, galera, eu vou explicar. Vi potencial. O problema de Evangelho, eu não queria entrar nesse detalhe agora. Só pra resumir, antes da gente aprofundar, é que ela se perde muito. Ela é tipo um Lost, a série Lost. Só que Lost ainda assim tinha algumas tramas entendíveis, compreensíveis. E tinha os mistérios pra você depois falar, fazer lá debates e tudo mais. O Evangelho não tem as partes compreensíveis, é só os mistérios. E isso deixa ela um pouco difícil de consumir, entendeu?
Mas não, eu concordo e discordo, mas
não, concordo,
isso vai ser legal. Isso vai ser legal porque...
Ah, o PH sempre tá comigo contra você aí, que é todo...
Não, eu concordei, nem discordei não. Eu concordo com você. Eu acho que eu gosto por outros motivos, talvez.
É que assim, né? Uma coisa que a gente já pode falar de cara é que... E eu acho que é uma grande importância que Evangelion tem no mercado de anime, mangá e tudo mais... É, em termos da sua história, é que isso foi algo, inclusive, que eu e o PH a gente conversou lá no podcast de... Rapidamente, né? A gente só mencionou no podcast de animes de inverno, quando a gente tá falando de Madoka Mágica, que é o fato de que Evangelion, ele foi uma desconstrução do gênero de mecha, que era conhecido até então, né? Porque até então a gente era acostumado com Gundam, entendeu? E Gundam, pra quem conhece, assim, tem até alguma das séries do Gundam tem uma nuance política legal, assim, existe uma certa profundidade. Mas ele tem aquela vibe, assim, tipo, heróica e tudo mais, e inclusive até o início do Evangelion, inclusive já nesse ponto, ele tem aquela característicazinha que era muito famoso em série e tudo mais, que é o lance de Monster of the Week, saca? Tipo, toda vez que... todo episódio é um monstro diferente, e aí os heróis têm que entrar no robozão e enfrentar e tudo mais. Só que aí, óbvio, né? Aí é quando a história vai se desenrolando, a gente vê que é muito além disso, muito além.
Eu acho que é uma característica de toda série que... toda série, o filme ou obra que acaba sendo conhecida por subverter o gênero de alguma forma, como o Evangelion faz indo além nas lutas de robôs, a gente precisa ter essa primeira imersão, né? Pra gente acreditar que ele é mais uma repetição, pra depois, quando ele fizer a curva do inesperado, você ficar uau, uau. E é aí que dá o diferencial. E o Evangelion, ele faz isso muito bem, eu acho. De uma forma bem complexa, que pode gerar essa dificuldade mesmo que o Caio falou, concordo. Mas eu acho que por ser uma obra também que já está sendo discutida há tantos anos e tanta interpretação vindo sobre ela, quando você consome a série e vai um pouco e entra em contato com essas outras interpretações, é muito fácil enxergar elas como se elas tivessem feito parte da série o tempo todo. Uhum. Ainda que elas não estejam lá realmente gerando essa dificuldade. Sabe?
Cara, antes da gente falar mais da produção, do roteiro, né? Eu acho legal comentar uma coisa que até o Pedro falou no início, que é da importância de Evangelion para os animes e para a cultura pop, principalmente japonesa, né, cara? Eu vejo Evangelion como um ícone japonês, assim, na cultura pop japonesa, como Star Wars foi. Mas até, talvez Akira fosse Star Wars, que revolucionou os longas e tal. Mas Evangelion é quase um Sopranos, um Breaking Bad, sei lá. Ele chegou numa época que anime estava muito engessado, muito enlatado e muito cansativo, e ele revolucionou e criou uma estética. Muita coisa veio depois, o Cowboy Bebop, se não me engano, depois, e tudo isso bebe da fonte do Evangelion, assim. Ele tem uma importância, e ele é um ícone cult, cara. É um ícone muito, muito... cultuado mesmo pelos japoneses e no mundo todo, claro, mas no Japão ele é muito importante, assim.
Não, ele é tão... é um culto no Japão, assim, né, falando dessa forma de questão de popularidade, né, que Evangelion foi muito e muito além de anime e mangá, né, e filmes. Ele tem um trem-bala lá, um Shinkansen no Japão que tá com a plotagem do Eva 01, entendeu?
Eu vi isso hoje.
E eu acho que muito desse status de cult tem a ver com a dificuldade de compreender a obra, porque assim, quando você assiste, você precisa consumir ela mais se você quiser tirar muito do que ela tem para oferecer, né? E o fato do Evangelion ser uma obra original da TV, né? Que teve uma conclusão controversa. E aí, isso, depois é que a gente foi ver o fim, a gente ainda vai falar sobre isso aqui no programa. Isso acrescenta mais pro valor de algo cult, para manter a discussão do Evangelho e todas essas interpretações e viagens em cima da complexidade dele ao longo dos anos. Talvez se fosse... Se ela tivesse acabado com o final original, assim, logo que passou pela primeira vez, por exemplo, eu acho que ela ainda não seria uma obra menor, mas o status cult talvez seria menor.
É, até antes da gente entrar de fato na complexidade em si, porque muitas dessas coisas têm, tipo, explicações, o diretor já se manifestou em relação à história, tem diversos produtos e jogos e tudo mais que ajudam a compreender o que está acontecendo realmente em Evangelho. Mas, tipo, eu já queria começar falando já do começo da série, porque já no primeiro episódio é interessante a gente já denotar a diferença, né? Que é assistir Evangelion, porque, óbvio, né? Muita gente que gosta do gênero de mecha quer ver porrada de mecha, né? E só que a primeira coisa que a gente vê é, tipo, é o protagonista, né? O Shinji Ikari, que tá chegando na cidade lá pra ver o pai dele, que aparentemente o pai dele chamou ele, e o pai dele é o Gendo Ikari, que é o general comandante da Nerve lá. E a cidade já tá sofrendo um ataque de um anjo, que é os monstros que eles enfrentam. E nisso, ele já é chamado pra colocar o seguinte: você tem que pilotar esse robô aí. E aí, já de cara, ele não quer. E isso vai acompanhar, né, ao longo da série, esse sentimento do Shinji, porque, tipo, ele foi lá porque o pai dele chamou. Ele não tinha mais contato com o pai já há muito tempo, ele tava morando em outra cidade, com outros familiares mais distantes. E aí ele chega lá pra ver o pai dele, tipo, só quer botar ele no robô pra lutar até a morte, lá, pra defender a humanidade. E ele não entende isso, né? E a primeira reação dele é: não vou lutar. Tanto que a primeira luta dele é até catastrófica, né? Porque, óbvio, que nem o Caio falou, né? Tem uma diferença aí, até na forma como o Eva, né, que é o robô, ele funciona, porque ele tem que estar numa conexão, numa sincronia, né? Tem uma taxa de sincronia, inclusive alô Pacific Rim, né, que pegou esse conceito de Evangelho.
Tem gente que diz que Pacific Rim começou-se como um projeto de um live action de Evangelho e mudou de caminho.
Sério?
Mas
eu sabia disso, não.
Tem essa história aí.
E aí ele bebeu de muita fonte ali, esteticamente e de roteiro, né?
Não, eu não acho ruim, não, assim. Inclusive, assim, falando brevemente sobre Pacific Rim, esse conceito da sincronia com o robô eu acho fantástico. Assim.
Mas no Pacific Rim era o sincronia de uma pessoa com outra, né?
Isso,
pra pilotar o robô.
Isso,
né?
Exato.
Mas era mais ou menos igual.
Copia, mas não faz igual, né?
Mas enfim, voltando pro Evangelion, aí já nesse primeiro contato que ele tem com o robô, ele meio que não consegue se dar bem ali, não consegue combater de fato. Só que aí o robô fica louco, né? Ele entra em modo berserk e mata de forma brutal o anjo, né?
Só pra entender, cara, quando ele chega, ele conhece a primeira criança, que é a Rei, a Yanami, que ela já tinha tomado um sopapo do anjo, então ela tava toda ferrada lá e ele fica assustado com aquilo assusta ele. Ela pilotava o Eva Zero, né? Que é o
que é uma criança da mesma idade dele.
É, exatamente. E esse Eva Zero seria tipo um protótipo, né? O Eva dele seria o primeiro real, assim. E ela, como primeira criança, pilotava e ficou toda machucada.
Só que tem um detalhe. Ela estava pilotando o Eva 01.
Ah, é verdade.
Ela não estava pilotando o 00 ainda. Ela estava pilotando
porque eu acho que ele estava em manutenção de outra luta.
Lembra
assim,
que,
né,
tinha dado um problema, mas uns episódios depois aparece que teve um teste com o 00 que o Eva entra em modo loucura total e dá a cabeçada na parede, ele tava lá ainda.
É, como se estivesse atacando ela, isso, né? Mas então, ele fica assustado com esse negócio e aí ele precisa meio que... Ele deveria ter um treinamento, mas não, vai pra ação. E é mó loucura, porque o cara, você entra naquela cápsula que é inserida nas costas do Eva, né? E vem uma água doida, que é o LCL aquilo? Água doida ali, que é tipo... É o LCL, né? Que é o líquido, tipo um líquido amniótico, e você meio que se afoga até que você finalmente entre realmente em sincronia e pare de se afogar com aquela água.
É totalmente metafórico, né?
É, pra mim aquilo ali é muito uma placenta, sabe?
Mas é
muito
mesmo, essa... é como se ele estivesse entrando, tipo, na barriga da mãe, né? Tipo, na placenta, bem...
Que uhum. Não é à toa que, né... Que,
exato. Que...
Vamos falar disso já já. Mas então... E aí ele acaba tendo que treinar dessa forma, né? Ele vai lá, eu acredito que quando você finalmente sincroniza... E o Shinji, durante a série inteira, tem uma taxa boa de sincronização, ele é o melhor, inclusive, nisso. Ele já meio que consegue pegar o jeito, né? Só que ele não tem treinamento, toma uma surra e... Como o Pedro falou, eles entram na loucura lá, o tal do modo Berserk, que o Eva meio que assume um lado meio animalesco, né? Fica meio macacão, né? Fica andando igual um primata, assim, e
é
vence o anjo e
é
devora o anjo, cara. Ele
caraca, é verdade, ele canibaliza, né, o bicho.
Cara, os personagens começam a vomitar vendo, e a gente também fica com nojo. É, cara, é pesado. Cara, Evangelion, ele vem pra pegar aquele conceito de Meca e pra falar assim, vamos desconstruir isso aqui, essa pureza que vocês têm aí, que vocês consomem, militar e tudo mais, isso aqui vai ficar nojento, cara, é pra ser bizarro, e Evangelion é bizarro o tempo inteiro.
Inclusive é muito legal que o primeiro episódio termina com ele, tipo, vou enfrentar o anjo, né?
Uhum.
Aí o segundo já começa com ele no hospital. Do tipo, o que que aconteceu?
O que que aconteceu?
E aí que aparece muito o que isso. Que aconteceu e é bizarro, aí você fica... Uou!
A expectativa é que ele, você tá no hospital porque você venceu e deu tudo certo, você é o nosso herói, mas foi tudo não, zoadaço. É.
Evangelho já é confuso, ainda tem esses idas e vindas no temporais aí pra piorar mais ainda o nosso entendimento, né, cara? É uma loucura.
Não, e outra, falando da desconstrução, né, a gente já tem aí uma desconstrução do próprio herói, né, do nosso próprio protagonista, porque ao longo da história, o Shinji, ele não quer pilotar o Eva, porque pilotar o Eva pra ele é sofrimento, é tipo, ele não consegue ter uma identificação do porquê que ele tá fazendo aquilo, se ele tá querendo agradar o pai dele, quem que ele tá querendo agradar, só que ao mesmo tempo, pilotar o Eva significa poder machucar outras pessoas e machucar a si mesmo, enfim, e mais pra frente, já também um pouquinho de spoiler, quando ele mata de fato outras pessoas, com Eva, ou vê o Eva matando outras pessoas, ele, tipo, entra em conflito total, né? Porque ele não quer estar fazendo aquilo, e muito menos fazendo aquilo para o pai dele.
Ele é um conflito humano, né?
Ele é um conflito humano. Ele é um personagem muito introvertido, ele tem, tipo, diversos problemas psicológicos. Inclusive, já é interessante falando, a gente tá falando do Shinji, mas os personagens de Evangelion são fantásticos, né? Nesse sentido. Porque eles são muito complexos em problemas, né? E eles são personagens quebrados.
Não acho não, cara. Você
não gosta?
Eu acho, assim, eu vou dar uma de palestrinha agora, rapidão, mas eu acho a figura feminina muito, muito ruim no Evangelho, sabe? Eu acho que elas são sempre a serviço do homem na história. Eu não sei, todas elas, cara, todas elas têm algum lance desse tipo. É, sério mesmo, eu não consigo ver uma figura feminina não, que não tenha tido...
Vamos dissertar, porque aí a gente consegue até explorar. Então, vamos passar por alguns personagens, assim, que eu acho que é até legal, assim, o momento, né? Porque, beleza, tem o X, que a gente já falou e tudo mais... Aí, a primeira personagem feminina que a gente conhece é a Misaki Katsuragi, né? Que ela é a major lá, ela é uma diretora responsável pelos pilotos e pelas missões.
Antes que alguém corrija, gente, é Misato.
Falei Misaki, é uma canelada, desculpa, gente.
Pois é, Misato Katsuragi.
A Misato Katsuragi, ela é uma personagem que tem, tipo, uma dualidade, né? Enquanto ela tá trabalhando, enquanto ela tá lá nas missões e tudo mais, ela é, tipo, ela é ultra estrategista, ela toma decisões importantes e tudo mais pro combate. E fora, ela tem um ar descontraído, um ar divertido. Só que, ao mesmo tempo, ela tem uma faceta que, tipo, ela foi a sobrevivente do chamado Segundo Impacto, né? O Segundo Impacto foi um cataclisma que aconteceu no passado em que metade da população do mundo morreu. E aí depois a gente vai entrar em detalhes da história, que eu tenho aqui uma planilha de toda a mitologia do Evangelho pra contar.
Que vale mencionar, só dá pra saber esses detalhes, quem jogou os joguinhos, quem leu e viu videozinho no YouTube, na série clássica, não fica claro.
Não, essa parte, isso que ele até anotado, né? Isso que ele falou, isso que foi falado da Misato aí, a gente vê na série ainda.
Que digo
a mitologia, né? Inclusive, a Misato tem um lance que ela é toda dona de si, forte e tudo mais, não tem um relacionamento fixo com ninguém, e você vê até o final da série que isso é um dilema pra ela. a figura paterna dela foi problemática e por isso ela tem uma relação ruim com os homens. E ela se cobra muito porque ela se vê como uma figura vulgar. E eu acho isso problemático na animação, mas ao mesmo tempo acho válido, porque a sociedade japonesa, ela é preconceituosa, ela é machista pra caramba, né?
Eu acho que, na verdade, a Misato é a única personagem que discute alguma coisa por ela ter isso. Eu concordo
eu também,
que as outras
eu ia falar
podem entrar
que
naquela
falou.
Reclamação, mas a Misato, eu acho que ela, dentro da cultura japonesa, né, que é diferente da nossa já, mas eu acho que ela se propõe a
agir
trazer
diferente.
Uma certa discussão, sabe? E mostrar que ela tem isso... de se sentir vulgar, porque as pessoas vão julgar, mas ela faz aquilo porque ela quer, ela é uma puta profissional no que ela se propõe a fazer, isso. E na hora que ela vai pra casa, ela... E eu acho que a série mostra isso. Pelo lado dela, ela é uma personagem que eu acho muito bem desenvolvida. As outras eu não acho, não. A Ray, zero desenvolvimento, eu acho.
Mas aí é porque também... Aí falando,
mas a Ray tem motivo.
A Ray e a Azuka,
então,
a Ray tem
e
motivo.
E a Asuka também.
E a Asuka tem outro, só que as duas são crianças também, né?
Uma
tá
coisa
falando...
que me incomoda é o seguinte, a Misato, ela tem 29 anos, ela é uma comandante lá da parte de ação do negócio, né? Ela comanda os ataques e tudo mais. E o Shinji tem 14.
Perfeito.
Eles têm vários momentos quentes, ela dá a entender em vários momentos que tá seduzindo o moleque, cara. Inclusive quem viu
isso,
o Angel of Evangelion...
Isso
aí,
no Angel Evangelion dá uma incomodada mesmo também.
Mas isso eu já vejo por um outro lado. Eu vejo
ela é pedófila.
Não, eu não vejo ela como pedófila, do tipo... Ela não faz as coisas que ela faz, do tipo, estou seduzindo a criança porque eu tenho interesse sexual nele. Ela
PH,
faz isso...
Pedro passador de pano.
Ah, meu
não,
Deus.
Tô esperando ele acabar.
Não, o que eu quero
passando
falar...
pano...
Não, tô passando pano. O que eu quero falar é o seguinte, que ela tá fazendo aquilo, na realidade, manipulando o Shinji, porque ela quer
eu
que ele
que é
tenha...
Eu acho que é pior ainda. Nossa,
sim,
se
tudo
for...
Bem, mas
eu, se ó, ela fizer manipulando, é mais problemático ainda.
Mas manipulando no sentido de ele é um cara introvertido, ele não quer fazer nada, ele não toma decisões, ele não toma iniciativa.
E aí
ela faz
uma adulta
isso...
pra seduzir?
Não... Uma o quê?
É, no final do End of Evangelho fica claro que ela dá um beijo nele só pra fazer ele embarcar.
Ela
exato,
um... então.
Mas é isso que eu quero dizer. Tipo, é pra fazer ele, tipo, empurrar ele. É pra tentar tirar reações dele. Porque ele é uma pessoa apática. Ele é uma pessoa depressiva, entendeu? Então,
sim.
Não, completamente.
Eu vejo essas atitudes dela nesse sentido, e não no sentido que ela é pedófila.
Inclusive, o Hideki Anno deixou claro já em entrevistas que ele teve uma depressão forte antes do
sim.
anime. E que
é
ele
verdade.
Era um cara depressivo. E pra mim, de verdade, o Shinji, primeiro que o Shinji representa uma grande fatia dos jovens japoneses, né? Agora, até por isso que teve uma grande aceitação do público, né? Essa cobrança que os japoneses têm, taxa de suicídio na juventude é grande. Esse problema com relação à sexualidade também. Agora, pra mim, o Hideki Anno, ele fez a história dele moleque. Pra mim, o Shinji é exatamente as questões que ele sente, que ele sentia depressão, tudo. Eu imagino que ele tenha posto muito dele no Shinji.
Pode ser.
E, de certa forma, hoje em dia é muito normal, já é meme isso no mundo dos otakus, de zoar o Shinji, falar que ele é um chorão, que ele é um personagem chato, insuportável, blá blá blá, que nunca quer entrar no robô. E que é um ponto de vista que você pode ter ao ver esse anime. Mas se a gente pensar por essa relação do próprio autor do Anno com o Shinji, é meio que assim, um pedido de socorro no sentido... O menino não quer fazer nada, ele não sabe se expressar e o mundo... Tudo... É todo mundo sempre oprimindo ele. Você tem que fazer isso pra mim, você tem que fazer isso pro seu pai, você tem que fazer isso pra humanidade. E ele não sabe o que ele quer pra ele, então ele não sabe expressar isso, e aí por isso que ele é sempre problemático.
O menino só quer escutar a música no Walkman lá dele, saca?
Ele só quer saber o que ele quer fazer, e ele nunca sabe. A gente vai até o final, no End of Evangelion, quando ele, esse momento que a gente falou que a Misato beija ele, ele sabe que ele não tem nenhuma condição, ele fala, nunca quis entrar nesse robô, isso não é pra mim. Ele até aquele momento ele não sabe o que ele tá. A gente vê o Shinji a série inteira, e a gente não conhece ele de verdade no sentido de quais são as ambições desse cara.
Perfeito.
Quem ele é por trás dessa depressão. A gente não tem nem a chance de ver, tanto que ele é sufocado pelas coisas, sabe? Eu acho
e
que...
ele tem 14 anos, falando pra pensar, sabe? Tipo,
Ele tem monólogos suicidas na série inteira, cara.
É muito pesado.
É pesado.
Não, isso é um negócio interessante, porque o PH tava mencionando a questão da... a visão que você tem vendo a série, né? Tipo, é meme a questão do get to the fucking robot change, né? Tipo, e tudo mais. Quando eu vi pela primeira vez, eu era pequeno, eu queria ver porrada, entendeu? Eu queria ver robô. Então, obviamente que o Pedro pequeno...
Mas você viu, não, tem boas porradas
na porradas anime. Excelentes. Mas assim, mas a gente concorda que o anime ele explora linhas narrativas bem mais obscuras e o foco fora dos mechas e da batalha dos mechas é muito maior do que o foco ali, sabe, né, de combate e tudo mais. Então, pro olhar de alguém que vai assistir esperando, ah, não, eu quero ver uma série de mecha, isso não é uma série de mecha, isso é um drama sci-fi, entendeu? Tipo...
Uhum. A minha analogia com o Lost foi porque de certa forma Lost era bem isso, Walking Dead no início também. A ilha, ou o apocalipse zumbi, é só o detalhe, é só o background. Uhum. O foco das séries eram as pessoas e a convivência, a evolução daquele negócio. Evangelion é isso, cara, porque o background é muito legal, o que frustrou muita gente é porque o pessoal queria mais detalhes daquela conclusão, mas o foco do Hideaki era o dilema do Shinji naquilo. E tem uma hora que ele se dedica totalmente a isso e ignora tudo o resto, entendeu? Acho que isso fez até depois a cobrança e tal, ele fazer o The End of Evangelion, que explica um pouco mais, mas ao mesmo tempo, do meio pro fim, ele volta pra loucura dele e é a mesma coisa, cara.
Mas...
ele não consegue. Ele só quer fazer loucura. Ele é um negócio desse,
mas,
loucura.
Até antes da gente falar do final da série e tudo mais, vamos falar de outros personagens, né, que eu acho interessante a gente comentar. Que são as outras crianças.
Ô Pedro, só uma coisa. Pro pessoal entender, a gente vai ficar só até o filme de
Evangelho. Isso, a gente só vai falar
aquele rebuild lá, não. Esses novos filmes, fica pra um futuro.
Não, inclusive, no final do podcast, vocês podem comentar aí se vocês querem que a gente faça um episódio. É. Porque esse ano, 2020, vai lançar o quarto filme do Rebuild of Evangelion, que vai finalizar, isso, né, a tetralogia aí. E aí, a gente pode fazer um episódio especial só sobre,
boa,
os filmes do Rebuild. Eu acho maneiro.
Boa, boa, boa.
Mas enfim, voltando para os personagens, a gente tem as outras crianças, né, que estão ali convivendo no dia a dia com o Shinji. Então a gente tem a Asuka, né, Asuka Lando Esuryo. Asuka, perdão, galera aí, que o meu péssimo japonês. Que ela já é uma personagem completamente diferente do Shinji, mas ao mesmo tempo com problemas relativamente semelhantes, né? Porque ela já é uma pessoa mais extrovertida, ela tem uma atitude de superioridade, ela se acha a fodona em termos de habilidade técnica, de combate dentro do Eva e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ela é uma personagem com sérios problemas de ansiedade, os problemas de infância, assim, mal resolvidos e tudo mais. Que também botam ela em situações de estresse extremo e depressão extrema.
Uhum.
E a gente tem também a Rei Ayanami, que já é uma personagem mais misteriosa, né? E, na realidade, o mistério por trás dela, porque ela é... ela faz aquele arquétipo da boneca sem sentimentos, assim, que tem muito, assim, em outros animes e tudo, uhum, mais. Só que o fato dela ser assim é um dos mistérios da série, né? Que aí a gente entra em mais detalhes depois.
Só pra explicar, a Rei é a primeira criança, a Asuka é a segunda criança, o Shinji é a terceira criança e depois a gente vai ver mais crianças surgindo,
isso,
né? Mas a princípio essa é a organização. Agora, eu vou fazer um comentário. A Asuka, pra mim, é o pior personagem da história dos animes.
Possível.
Eu detesto
por
a menina.
Por quê, cara?
Ela é muito irritante. Ela é muito chata, cara.
Você acha ela mais chata
ela
que
é
o Zenitsu do Demon Slayer?
Não sei ainda. Não tem... É porque eu convivi com ela mais
eu
anos.
Gostei.
Eu convivi,
nossa,
com ela mais anos.
Eu não acho, não.
Ele é, eu acho, insuportável.
Porque sabe o que acontece? O Shinji, ele é um idiota. A Rei, ela é um pouco irritante por ser sem emoções. Mas a Asuka, aquela personagem, sabe aquela folgada que quer arrumar briga? Ela tá sempre querendo arrumar briga com todo mundo.
É
tá todo mundo bem, rindo, ela vai vir pra arrumar treta. Ela
é
muito... mas isso aí tem a ver com a história dela, né, cara?
É isso que eu ia falar. Eu acho que, e muitas vezes, esse estereótipo é só de... quando é aplicado em outros animes, é só uma mina chata. Mas eu acho que como o Evangelho...
ela tem um background.
Cada personagem é algum transtorno que você pode levar pra sua terapia se você assistir esse anime.
Tem essa teoria,
então,
inclusive, que o Hideaki pegou vários transtornos.
É capaz que tenha mesmo. É. Igual tem aquele teste que mostra também personagens do Ursinho Pooh, Quem é exato. Você? Do Evangelho também.
É tipo
de
isso, que o povo é depressão, é. Que é ansiedade.
Qual transtorno,
né?
Mental é você em Evangelho.
Com certeza tem esse teste.
Mas tem essa teoria que o Redeac pega vários transtornos mentais e cada personagem é baseado em um. Assim,
e aí essa parte, essa exaltação dela, esse tanto de energia e raiva dela, tipo assim, é claramente a forma que ela tem de lidar com os problemas emocionais dela, sabe? Tanto que assim, quando ela reflete essa raiva que muitas vezes ela solta por outras coisas nas batalhas, ela luta freneticamente, de um jeito que dá umas lutas absurdas pra gente assistir.
É, ela tem passado um difícil com a mãe, né? E ser piloto pra ela é diferente do que pros outros. Ela se dedica muito porque foi a forma que ela teve dela e a mãe serem valorizadas, né?
Perfeito.
Tem um passado bem, bem pesado. E ela é meio alemã, meio japonesa, né? Tanto é que o nome dela é Langley Soryu, sei lá, uma parada assim. E mostra também na história que não é só o Japão que está envolvido.
Exatamente.
Com o projeto, né? A Alemanha e outros países também. E o Eva dela, que é o Eva 3, né? Não, é o Eva 2, é. Ele foi uma produção alemã junto com o
então,
Japão.
Então, é até legal de falar isso, porque a gente já pode também já entrar um pouco mais na história. Porque, avançando um pouquinho, o que está acontecendo de fato nesse mundo? A gente tem a Nerve, né, que o Caio já contou a história e tudo mais, que é essa organização que está protegendo o mundo de anjos. Esses anjos, eles são seres que estão vindo sabe-se lá de onde, e eles estão querendo atacar justamente a base dessa Nerve no Japão.
Tem um problema, né, esses caras chamarem anjos. A primeira vez que eu assisti eu fiquei um pouco incomodado, porque você vai vendo o nome anjo e a galera só tá destruindo tudo e você vai fazendo associações. E o que tem de anjo nesses caras?
Não, mas aí é por causa de associações religiosas que o ano faz e tal, mas enfim, a gente já vai entrar nisso.
Vai, senhor Planilha.
Que a gente não sabe, a gente não tem essa planilha, né?
Ele vai daqui a pouco, ele vai abrir só a planilha dele, olhar uma coisa que ele acha legal e falar assim: então, Caio, me diga mais sobre isso aqui.
É. Não, daqui a pouco o podcast vai ser assim, o podcast. Caio, agora você vai falar tal coisa. PH, agora você fala tal coisa. E vai ser assim. É, cara, não é mole,
não. O ouvinte fica ouvindo isso, fica achando que eu sou o maior filha da puta do mundo.
Pois tenha certeza, né, ouvinte, tenha certeza. É.
Que filha da mãe. Mas então, gente, os anjos estão querendo chegar lá na base da Nerve no Japão, que fica num lugar que eles chamam de Geofront, assim, que tá, tipo, abaixo da terra, assim, tipo, debaixo da cidade e tudo mais. Por que que eles querem chegar lá? Eles estão tentando chegar num caboclo alienígena que tá crucificado lá debaixo da Nerve, que é a Lilith. Que a gente, tipo, até então a gente não sabe o que é Lilith, o que é esse negócio aí. Mas o que a gente sabe é, tem esse bicho crucificado, bizarro, gigante lá embaixo, e os anjos estão tentando chegar lá. Porque se eles entrarem em contato com esse corpo que tá lá, eles vão causar o terceiro impacto. E lembrando, né, que a gente falou antes, o segundo impacto foi um puta de um cataclisma que matou metade da população. Então, aparentemente, esses anjos estão chegando aí porque eles querem destruir a humanidade. Só que no decorrer disso e se defender, a gente começa também a ter um outro lado na história, que é a presença da Seal, que é a empresa que tá por trás da Nerve, que é uma empresa já, tipo, de caráter internacional. E aí, que nem o Caio falou, né, que tem evangelhos que são feitos em outros países e tudo mais, essa Seal tá envolvida. Então, tipo, o 02 mesmo é um que foi feito, veio da Alemanha, né? E depois, mais à frente na série, a gente sabe que outros países têm Evangelions. E o 01 foi o que foi feito no Japão mesmo. E aí o lance é o que essa Seal quer fazer, junto com o Gendo Ikari, né, que é o pai do Shinji. Eles querem fazer a tal da instrumentalidade humana, que é um nome muito bizarro, né, diga-se de passagem. Mas basicamente o que eles querem fazer com isso é, alguma forma, porque até então a gente não sabe o que diabos é isso e como que isso vai acontecer, mas eles querem fazer com que o ser humano transcenda numa evolução forçada para um estágio inicial em que, tipo, a barreira do ego, a barreira da individualidade, ela é quebrada e todo mundo viva como se fosse num nirvana coletivo, assim. Sim, é maluquice total, mas piora. Então vamos com calma.
Não, isso porque, assim, vários do que você falou aí já dá pra ir em três camadas abaixo de maluquice.
Dá três ou mais. Inclusive, a gente pode já até falar, né, das maluquices, né? Porque a gente já tá meio que falando de tudo assim um pouquinho. Acho que já podemos explorar, porque já tá muito claro que Evangelho, no geral, é uma viagem de droga do cacete. Mas é, isso que o Caio criticou no começo, o PH concordou, e eu concordo também, que é o fato de quando você vê a série, você não tem muitas respostas. Inclusive, você, na realidade, fica mais confuso com qualquer coisa.
Você até falou que eu concordei, mas assim, eu concordo que ela é muito complexa, até aproveitando a comparação com Lost, que o Caio fez. No final, várias das coisas não foram respondidas, mas eu não me importei com essa complexidade, assim, porque,
mas é que...
porque não foi sobre isso no final das coisas pra mim, sabe? Uhum. Foi sobre a cabeça perturbada do Shinji e das pessoas ao redor dele. Então eu fiquei ok de não entender isso na série e entender lendo depois.
Sabe? Mas sabe o que acontece? É, por exemplo, muito da mitologia de Evangelion fica claro, como a gente comentou, nos jogos. Acho que de Sega Saturn teve um jogo que respondeu um monte de coisa, né? Que não tem na animação clássica, não tem no End of Evangelion, não tem explicando o que é.
Na realidade, é a somatória dos fatores, né? Porque tem muita coisa que é respondida... Tipo, já no primeiro Rebuild tem, tipo, algumas respostas. O mangá tem coisas que não tem na série. O The End of Evangelion também deixa claro coisas que não estavam claras na série, né? Tipo, então... É uma sucessão de informação que se agrega. E é que nem você falou. Tem o jogo de Saturn. Cara, tem uma porrada de jogo de Saturn. De PlayStation 2. É, enfim, de diferentes coisas, assim. Mas a soma das informações é o que gera o que se entende da mitologia atual do Neon Genesis Evangelion.
É, mas ele não entrega na série básica um início, meio e fim. Isso que me incomoda. O Lost entrega. Mas e você tem mais coisas pra explorar depois.
Então, mas eu acho que ele entrega se você pensar...
Se
que
você
a
não
série
for burro,
é...
né?
Não,
entendi.
Não. Se você olhar a série... Que, tipo assim... É, ele não entrega em relação ao lore do mundo, realmente.
Isso.
Mas ele entrega a evolução do Shinji, que eu acho que é sobre o que é o Evangelion e o mundo ao redor, entendeu? Eu acho que
Entendi.
O foco é a evolução do Shinji. E eu assisto Evangelion hoje com essa visão. Foi uma coisa que a primeira vez que eu vi, que eu só não vi lá jovem, só vi agora mais adulto. É, na verdade, eu vi a primeira vez Evangelho tem uns 2 anos, eu acho só. E pra mim, durante a série, foi muito isso sobre a dúvida, sobre eu não tô entendendo muito bem. Mas naqueles últimos 2 episódios malucos, sem ser o End of Evangelion, os episódios oficiais da série mesmo. Naquele momento que eu acho que eu viajei tanto que eu realizei assim, tá bom, então é só sobre a cabeça do Shinji. E vendo End of Evangelion, eu fiquei com essa... É isso que é Evangelion, é a cabeça do Shinji. E aí, depois ler sobre esse lore, eu acho que é uma experiência além, pra mim.
Inclusive, deixa eu aproveitar aqui só nesse momento, só pra dar uma dica pros ouvintes que quiserem consumir. Eu desenvolvi aqui, talvez não tenha desenvolvido, alguém já tenha feito isso antes, mas eu meio que organizei a melhor forma de consumir Evangelion, ignorando os Rebuild, como eu falei. Assiste até o episódio 24, depois assiste o Death and Rebirth, que é um OVA ou movie ali, que é um resumo da série até então, mas com cenas extras e focado nos personagens. Aí depois assiste o The End of Evangelion, que é o filme final, e depois assiste o episódio 25 e 26. Cara, fica muito melhor pra entender.
É, eu prefiro assistir assim também, a segunda vez que eu assisti foi assim. Eu nunca assisti o Death and Rebirth, na
o
verdade.
O Death and Rebirth eu acho meio dispensável, assim, pra ser
mas
sincero.
Mas eu acho que assistir o filme no lugar dos últimos episódios é bem melhor.
É porque ele relembra alguns detalhes dos personagens muito interessantes, momentos antes de você ir pra aquela conclusão. É o Death and Rebirth. É dispensável, mas assim, você tá ali, né? Na Netflix, não custa nada.
É uma forma vale de revisitar o começo e tá ele mais fresco,
exato.
Né?
E você entende muitos detalhes do final. Ah, era porque aquele cara tinha aquele dilema, entendeu? É bem interessante.
Bom, vamos falar da maluquice já, né? Tipo, eu vou contar mais ou menos a história dessa mitologia toda e da maluquice que tá espalhada, a informação. E aí a gente vai comentando porque é interessante, né? Porque no fim das contas, história de Evangelion. Tudo começou com seres ancestrais alienígenas que, tipo, X, né? Tipo, isso é uma parada que, inclusive, é pouquíssimo falada. Na série mesmo não fala quase nada, não fala nada sobre eles, praticamente.
Alienígenas do passado,
a gente,
né?
São alienígenas do passado que a gente vê, do History, praticamente vê na série. Na forma dos Evas e dos monstros.
Exato. Aí o lance é o seguinte. Esses seres no passado, longínquo, lá nos primórdios, eles criaram sementes da vida. As sementes da vida são a lua branca e a lua negra. A lua branca é Adão, é o fruto da vida. A lua negra é Lilith, o fruto do conhecimento. E o lance é que esses seres, eles espalhavam essas luas em planetas diferentes, só que tipo nunca juntas. É tipo lua branca em um, lua negra em outro, lua branca em um, lua negra em outro. Porque cada planeta, a lua branca é a do Adão, formaria anjos. A lua negra formaria humanidade, vida, plantas e animais. Aí o que aconteceu?
A vida como a gente conhece.
A vida como a gente conhece. O que aconteceu foi que na Terra, né, tipo, ganhou na loteria e veio as duas luas pra cá. E aí deu um problemaço, porque isso geraria um problema na Matrix aí desses seres ancestrais, que eles entendiam que se estivessem as duas luas e estivesse desenvolvendo as duas no mesmo ambiente, elas poderiam juntar e surgiria algum ser, uma divindade que seria muito parecida ou tão forte quanto esses seres ancestrais. Então isso não poderia ser feito. Então, para evitar isso, existe uma trava de segurança acompanhando cada uma dessas luas, que era a lança de Longinus. E tem a lança da lua branca e tem a lança da lua negra. Só que quando elas se conectam lá nesse passado, quando elas vieram aqui e tipo, aconteceu, ocorreu o primeiro impacto. Então houve um primeiro cataclisma no mundo. E nesse cataclisma, o que aconteceu foi que a lança de Lilith, ela foi quebrada, ela deixou de existir. Então a gente tinha um mundo em que tinha a lua branca e a lua negra com a lança de Longinus na lua negra. E por que não deu merda, você me pergunta? O que aconteceu foi que a lança de Longinus cravou no Adão. E aí ele ficou lá no Polo Sul, tipo, com a lança travado. E a Lilith deu vida, prosperou, o ser humano nasceu, os animais nasceram, etc, etc, etc. Aí a gente avança no futuro para a época que o ser humano lá, inclusive com a expedição que estava um dos comandantes da expedição era o pai da Misato, eles vão pro Polo Sul, acham o Adão e aí ocorre o segundo impacto de um jeito bem babaca, que é o quê? O ser humano, nós somos filhos de Lilith. E aí quando o filho de Lilith entra em contato com o Adão... criou o segundo impacto.
O primeiro impacto foi na origem do
isso,
mundo, né?
Exato.
Quando os dois se chocaram. Agora, nós somos os filhos de Lilith, que representa a sabedoria. Somos mortais, mas podemos evoluir
exato,
na ciência e tudo mais.
Perfeito.
Os filhos de Adão
temos o conhecimento.
São... Exatamente. Os filhos de Adão são os anjos, que são mais bestiais, mas que têm a vida
perfeito.
Eterna.
E tem o poder ilimitado também, né? Que ele tem aqueles poderes dos anjos, como a gente vê.
Pois é, não poderia habitar os dois no mesmo lugar.
E
né?
Nessa explosão aconteceu algo bizarro.
Aconteceu algo bizarro e tudo mais, mas tipo, 50% da humanidade foi extinta, assim, tipo, sem mais nem menos. Mas aí a gente avança um pouquinho, em alguns anos no futuro. A gente tem essa organização que a gente já falou antes, que é a CIL. Ela é uma organização internacional e tudo mais, e eles têm a posse dos manuscritos do Mar Morto, que seria um texto antigo e ancestral que conta uma profecia. Essa profecia, ele conta toda essa história das luas e ele fala que os humanos, eles têm que impedir a vinda dos anjos, enquanto filhos de Lilith, né? E aí, o objetivo da CIL, no fim das contas, é que eles tinham um embrião do Adão, que aí depois a gente tem que o Gendo Ikari, ele rouba o embrião de Adão junto com o Kage, né? Que é um outro personagem, que foi namoradinho da Misato e tudo mais.
E faz um sushi.
E o quê?
Que é um agente.
E faz um, faz um sushi.
Faz sushi. Porque a Cilly pega isso por quê? Porque eles querem causar o terceiro impacto pra criar um status divino. Eles querem o programa lá da instrumentalidade humana. Eles querem usar o Adão pra criar esse status, né? Divino do ser humano, né? E os anjos querem atacar...
mas tem... Tem uma coisa, porque você falou... A gente falou lá do segundo impacto, você falou... E aí falou que ele explodiu e gerou o segundo impacto. E aí, quando explodiu, ele virou aquele feto que,
isso,
que esse é o Adão, o que ele superou. É, o Adão explodiu e separou, na verdade, o corpo dele do.
Perfeito,
que virou o feto. E a alma que vira o Kaoru, mais tarde a gente fala dele.
Perfeito.
É, e assim, é, o lance da instrumentalização, você vê que tem pessoas querendo fazer com objetivos diferentes, né?
Exato.
A Sio, ela quer fazer com o objetivo dela se fundir e assim criar... a Sio é meio que um grupo de líderes, né? Homens
é quase
ali.
Um grupo religioso, na realidade. Assim. Né? É, exatamente.
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 Mas a intenção deles é meio que eles dominarem aquela entidade e decidirem tudo. Já a Nerve, que a Nerve ela é um braço da Sil, de certa forma,
sim,
né? O Ikari, ele tá ali com outro objetivo, que é o pai do Shinji. No fundo, no fundo, o objetivo dele é reencontrar a Yui, que é a mãe do Shinji, que se foi. Então, assim, o lance dele é mais pessoal. Então, ele guia toda a Nerve por um lance mais pessoal,
inclusive,
né?
já é bom a gente já falar aqui, né? Já dá pra falar disso, que é... Yui, que morreu, entre aspas, ela foi a primeira... Depois que o Eva 01 foi construído, ela foi a primeira piloto de teste no Eva 01. E a taxa de sincronização dela foi tão absurda que ela simplesmente dissolveu no cockpit do robô... E a alma dela ficou presa lá. E aí, tipo, o Gendo, ele nunca aceitou isso. Então é bem isso que o Caio falou. Tipo, eles têm exatamente o mesmo objetivo, né? Que é causar, que é provocar a instrumentalidade humana. Só que a Sil tem esse objetivo meio religioso, assim, tudo mais, o status da humanidade, etc, etc. E ele não, ele quer encontrar a Yui. Ele quer reencontrar com ela.
E olha que doido. Os Evas, eles são feitos clones do Adão.
Isso.
Então, eles são engenharia genética. Eles não são... Isso é legal no Evangelion. Você descobre que não são robôs. São
Perfeito.
Seres vivos.
É, que
humanos,
aquilo, na verdade,
forma.
É tipo,
humanos,
são
né,
é a armadura deles, na verdade, né?
Eles chamam de alguma coisa de contenção, na verdade.
É armadura de contenção, se não me engano.
É,
na verdade, a armadura não é pro Mecha ser foda. Na verdade, é uma armadura pra proteger
pra segurar
a criatura.
É. Então, assim, os anjos são os filhos de Adão, os Evas são clones, é como se os Evas fossem tentativa da gente de fazer anjos. Só que o Eva 202, que é o do Shinji, se fundiu com a mãe dele, que é uma filha de... 01, perdão. Que é a filha de Lilith, que os humanos são filhos de Lilith. Então, ele é o único Eva que é filho de Lilith. Que tem a genética do Lilith, que é a fusão do negócio. É mó doideira, cara. E isso faz com que no final...
E isso faz toda a diferença.
O Eva dele tenha uma importância maior, né? Mó doideira isso, né?
E aí, não. E aí, tipo, são três, né? Que aí tem a Sil, tem o Gendo e aí tem os anjos. Porque os anjos, o que eles querem? Acabar com a humanidade pra eles poderem ficar com o planeta que era deles, né? Tipo, era...
Na verdade, eles querem...
Os inscritos falam que eles iam demorar 15 anos, né? Pra começar a vir depois do segundo impacto. E realmente acontece. 15 anos depois que começa... Os ataques.
Na verdade, o plano deles é destruir a Lilith, né? Porque aí eles não vão ter mais condição de alimentar a Eva, fazer Eva, e não vai ter ninguém pra proteger os humanos vão morrer, independente de qualquer coisa.
Isso.
Agora, tem um negócio muito interessante que eu queria muito comentar isso, cara, que é o que mais me fascina no Evangelho. São os elementos que o nome tá nítido, né? De cristianismo e de cabala na série, cara.
Perfeito.
E Kabbalah é um lance muito legal, porque é um lado, místico, né? Um lado esotérico da cultura judaica. E a Kabbalah, ela venera Lilith. E a Lilith, na Kabbalah, é dito que ela foi a primeira mulher, né? Junto com Adão. Ela foi feita igual a Adão. Só que ela quis mais que o Adão. Foi feita igual, mas Deus mandou que ela se submetesse a ele. No ato sexual mesmo, né? Ficasse por baixo, uma forma de não só nisso, mas era a forma simbólica de mostrar isso. E ela não aceitou e foi excluída lá do paraíso. E aí depois Deus fez a Eva, baseado na costela do Adão. Ela veio do Adão, então ela seria inferior e tudo mais. Dizem que na Bíblia cristã, a Lilith foi retirada. Porque tem um texto que é... Olha só, vou trazer a cultura aqui. Tem um texto lá em Isaías 34:14 que fala de Lilith. Mas que nas traduções diz que, na verdade, queria dizer criaturas noturnas. Mas menciona a Lilith. Seria tipo assim, esqueceram de tirar nessa parte, entendeu? Então tem essa teoria. E olha que legal. É mostrado como as duas entidades, Lilith e Adão, são iguais. E quais são os seres feitos a partir do pedaço do Adão? Os Evas.
Isso é doido, né?
Ó, que doideira, mano. Eu fico arrepiado com essa parada. Muito legal.
Isso
é o que mais me fascina, cara. É muito legal. As Evas foram feitas de Adão, os Evas foram feitos de Adão na série. Muito legal.
Perfeito. Não, e é isso mesmo. E isso se complica ainda mais, porque, tipo, tá tendo o ataque de todos os Evas, e os ataques são muito diferentes, né? Isso, tipo, e isso confere episódios muito diferentes. Depois até a gente entra nos detalhes mais técnicos da animação que eu quero comentar. O Caio, eu sei que também. É, mas o último anjo, ele vem na forma de um menino, né? Que é o Kaworu, que o PH mencionou agora há pouco. Que, na realidade, ele é uma criança que está com a alma do Adão. Né?
Ele foi mandado pela Sil com o objetivo de... Mas você assim, sabe o que eu não entendi? A Sil sabia disso ou não? Eu fiquei confuso nessa parte. Ela sabia que ele tinha alma de Adão?
Sabia.
Foi proposital, foi, né? Foi pra causar mesmo a...
Exatamente.
A instrumentalidade. É, entendi.
Só que aí, por que ele não causa? Porque ele se apaixona pelo Shinji.
É, isso é legal, né? No final, a humanidade dele fala, né? Ele é a quinta criança, na verdade. A gente não falou da quarta, depois a gente fala, mas ele é considerado a quinta criança.
Mas ele é o último anjo também.
É o último anjo também.
Ele também é o último anjo, é. Ele vem pra pilotar o Eva 02 da Asuka, né? Porque ela não tá impossibilitada e tal. E rola muito esse lance do que parece um bromance no início, mas depois você vê que tem um teor sexual realmente, um romancezinho entre ele e o Shinji se apaixona. Tudo que o Shinji tem de problema com as mulheres na história, de insegurança, ele se entrega pro Kaoru completamente, né? E tem momentos ali que tem até convites, assim, pra relações sexuais ou algo do tipo dele pro Shinji, o Shinji acaba não cedendo. Mas esse romance dos dois é o que salva no final, que ele pede pro Shinji... É, me mate, porque senão vocês, filhos de Lilith, vão morrer e tudo mais. E essa cena é muito doida, porque parece que a televisão quebrou, cara. Ficou um tempão parado. Ficou um tempão parado, assim. Eu só sabia o Mecha segurando o Kaoru, né? E eu só sabia que tava funcionando porque a trilha sonora continuou tocando, cara. Acho que é uns 5 segundos. Não, uns 15 segundos de congelado.
Isso acontece outros episódios do anime, né? Que, tipo, tem uma controvérsia aí que... É, em relação ao budget da série, né? Tipo, a galera... Uhum. Inclusive, a gente tá caminhando pro final. Eu já vou até falar do finalzinho, antes da gente entrar no The End of Evangelion, porque aí já fala desse aspecto da produção, né? Que depois que o Shinji mata o Kaworu, né? Acontece um negocinho ali, e aí... Algo acontece que aí, tipo, o episódio 25 e 26 é uma piração louca do cacete.
Sim, total.
E aí a gente não entende exatamente o que tá acontecendo e a gente vai entender melhor no filme The End of Evangelion, que aí conta melhor o que exatamente aconteceu no episódio 25 e 26. Mas o fato é que, falando agora da produção, parece que o budget era da série era uma parada meio... desequilibrada, só que eles já tinham conhecimento desde o começo, eu vi umas entrevistas falando, que eles sabiam que o negócio talvez não fosse dar o suficiente. Então, a série em vários momentos, por ter esse budget limitado, a gente consegue ver no anime algumas escolhas que são feitas pra baratear a produção, sabe? Então, por exemplo, tem muita cena que o personagem esconde a boca pra falar, ou seja, você pode evitar ter que ficar animando boca. É, tem frames estáticos por muito tempo. Então, tipo, esse exemplo que você falou, Caio, do Evas é um segurando o Kaoru na mão, assim, é um deles. Tem, mas no começo, assim, da série tem um momento que a Misato tá na estação de trem olhando pro Shinji, assim, e, cara... Sei lá, velho, dura 30 segundos, assim. Um frame parado e só a voz da estação, sabe? Que é tipo uma gravação automática.
Mas
tocando.
Eles usam de forma a enriquecer o
Perfeito.
Roteiro, cara. Eles são muito geniais.
Inclusive,
assim.
Isso é uma ideia interessante, porque quando isso acontece, o espectador, ele meio que se vê impelido de refletir da história. Tipo, ok, o que aconteceu até aqui, né? Você fica refletindo sobre o que levou os personagens até aquele momento, né, específico.
Uhum.
E isso é um contraponto interessante, porque ao mesmo tempo que tem isso, a série tem muitas cenas muito bem animadas e que com uma produção mais elaborada e provavelmente mais cara.
Mas
não
por isso
só
que acaba o dinheiro
ação.
No final.
Porque é
por
muito
isso.
Bom,
as
né?
As lutas são animais, cara.
O que é aquele episódio, por exemplo, gente, da luta sincronizada do Shinji com a Asuka, tipo...
Nossa,
o Eva 0,
que eles ficam ensaiando, dançando
é
em casa.
É muita dança, né?
É muito
a porradaria sincronizada dos dois robôs, cara, velho, é muito boa. É muito boa.
Mas ao mesmo tempo, nas lutas também, mais pro fim da série, tem economia. Na luta ali. Eu não me lembro se foi na luta com com Eva do que o Suzuhara tava, o Toji tava pilotando, se foi com o Kaoru, que o do Shinji dava uma porrada, não mostrava a porrada, só mostrava o sangue caindo na estrada. Porque os Evas sangram, né, cara? Isso que é mais bizarro de tudo.
Caraca, mas ou essa então cena dava aí, porrada... você queria ver o gore mesmo?
Não, tô...
não,
eu
mas
não
eles
sei
teriam
se,
mostrado.
Se, era...
se fosse no... Se eles tivessem dinheiro ainda, eles teriam mostrado. Porque
o bicho comeu outro.
A primeira luta já é muito agressiva, assim, pra...
É. No End of Evangelion mostra o Eva da Asuka sendo triturado, sabe, pelos corvos.
Mas assim, vemos e convemos. Não atrapalha, né? Tipo, essa luta, por exemplo, que
não,
você tá falando.
Não,
tipo,
é genial. É uma boa saída pra ficar até mais legal.
O
Anno,
ele é um bom diretor, né? Ele consegue ter uma visão de diretor legal, assim, do tipo, pra onde fazer o espectador olhar, sabe? Tipo, qual... Nesse frame aqui eu tô mostrando os personagens, e aí o personagem, ele olha pra fora da tela, como se fosse pra fora da tela, meio que indicando qual que vai ser o próximo frame. Tipo, isso são escolhas de direção que são muito legais, assim. O cara manja, o cara sabe o que ele tá falando, né? Então, isso na realidade é uma contextualização dessa situação do budget, porque, querendo ou não, levou ao episódio 25 e 26, que é uma loucura do cacete, e que depois a gente descobre que, na realidade, o que aconteceu ali é... O projeto da instrumentalidade humana está acontecendo. E aí, tipo, a gente tá dentro da cabeça do Shinji, enquanto está rolando tudo isso, enquanto, tipo, o ego, a individualidade de todos os seres humanos do planeta estão sendo superadas e se transformando em algo uno, em que todas as consciências dos seres humanos estão, tipo, entrando num transe coletivo, num nível coletivo, todo mundo tá virando Fanta Laranja, o Shinji tá em constante reflexão sobre a própria individualidade, sobre a relação dele, do íntimo dele com outras pessoas, porque durante a série inteira, e isso inclusive é explicitado, ele é mencionado explicitamente no quarto episódio, se não me engano, a questão do dilema do ouriço, né? Que é o lance do Shinji ser um personagem que, tipo, ele tem medo de se conectar com outras pessoas porque ele tem medo de ferir elas. Então ele tá toda nessa depressão absurda e na piração, pra chegar no final, a última cena que acontece por fim no episódio 26, é justamente ele se reconhecendo como indivíduo. E aí, tipo, rola aquela cena clássica lá do parabéns, parabéns.
Parabéns. Esse parabéns aí, esse meme é pegando a dublagem de
Portugal. É a dublagem de Portugal, é.
Ah, tá. Isso. Cara, esse parabéns aí, esse final é muito autoajuda, né, cara? Inclusive, eu acho que era o que o Hideaki queria que dissessem pra
mas
ele.
Mas assim, é o fechamento do arco do Shinji, né? Tipo,
e
ele
eu
fecha
vou te falar que bateu forte pra mim quando eu vi.
É mesmo?
Ah, cara, eu acho que esse parabéns era pra gente. Você viu os 26 episódios pra chegar nessa merda, galera. Parabéns. Parabéns aí pra você.
A primeira vez que eu assisti...
Perdi a linha.
A primeira vez que eu assisti a série pra depois ver o filme. Eu falei, ah, preciso ter essa experiência. E aí, entendi nada, né? Foi essa experiência de ver tudo sem saber nada que tinha acontecido. Mas eu embarquei naquelas reflexões ali, saca? Cada um... refletindo sobre sua vida, e eu senti uma sessão de terapia ali assistindo os personagens desabafando. Foi bem, eu acho que é por isso que eu me conectei tanto com o Evangelho, e aí pude fazer, quando eu fui assistir pela segunda vez, já começar desde o primeiro episódio focando na evolução do Shinji mesmo e não nessa lore inteira.
Ó, que doideira. Pra você,
terapia. Funcionou muito bem pra mim. Assim, sentiu, eu, como história, faltou completamente. Se eu não estivesse vendo agora, já anos depois, sabendo que eles são problemáticos e sabendo que eu ia ver o final do filme, talvez eu ficaria bem puto. Mas dentro desse contexto seguro, né, onde eu já sabia que eu podia ter as respostas que não estavam nesses episódios, só que esses episódios deram muitas respostas pra mim. Então, por isso que eu acho que a série foi forte.
Ser fã de Evangelho é muito do que a pessoa tá vivendo naquela época, eu acho. E muito do que ela consegue se conectar com a série. Você viu uma terapia ali e conversou com você. Eu só vejo LSD, cara. De verdade. Eu só vejo loucura, entendeu? Talvez um dia, eu espero que não, eu entendo o Shinji e fale, caramba, eu entendi, eu tô vivendo isso, entendeu? Não sei, cara. Acho que a pessoa tem que estar conectada com alguma coisa que eu não consegui estar, sabe?
Mas enfim, a gente terminou, falou tudo isso daí, e a gente concluiu a série, né? Tipo, o anime, tudo isso que a gente viu no anime, toda essa piração, e ainda ficamos sem respostas, né? Que nem a gente tá falando aqui, tá bem claro. Você, o ouvinte, aí, provavelmente se assistiu ou não assistiu, já percebeu, né? E aí a gente vai pro filme, The End of Evangelion, que aí... Porra, budget tá ali na mão. Hideaki Anno tem a oportunidade de contar o final direitinho. E aí a gente vê exatamente o que acontece pra tudo o que aconteceu no episódio 25 e 26. E o que que acontece foi que depois da treta lá do Shinji ter matado o Kaoru, a Seal foi lá e mandou o exército invadir a Nerve e matar todo mundo. E é o seguinte, vamos causar o projeto na força. O Gendo, aquele babaca, roubou o embrião de Adão, cuzão e tudo mais. Vamos resolver isso agora. Então, a gente já tem, tipo, uma invasão de um exército lá na Nerve. Um monte de gente morrendo. A gente tem 9 Evas que foram produzidos em outros lugares do mundo, que são os Evas bizarríssimos, chegando lá também pra ajudar nisso. E aí tem uma cena maravilhosa de ação, assim, tipo, não sei a opinião de vocês, mas eu acho fantástico a porradaria da Asuka no Eva 02, enchendo os 9 Evas de porrada. E assim, aquilo define violência em anime.
Não, e eles, o que faltou de orçamento pra causar aquela loucura, eles usaram e abusaram nessa luta completamente.
É porque já tinha dinheiro pra fazer filme, ele saiu depois com o sucesso da série. Cara, eu acho esse filme excelente, da metade pro fim, inclusive ele tem um lance muito doido, porque ele tem os créditos no meio do filme. É como se ele falasse assim, aqui acabou a ação, agora vamos pra psicodelia.
Não, e pra mostrar claramente que também que assim, ó, esse aqui era o episódio 25 e esse era 26. Sim. Era isso que eu queria ter feito naquela época, pessoal.
Que aparece assim, continua no próximo episódio, mas na verdade é continuação do filme. O primeiro momento é um filme de ação sensacional. Você vê os seres humanos finalmente atuando mais sem envolvimento de Evas, aquela galera da base ali que a gente aprendeu a gostar. Da base da Nerve, tiroteio comendo solto, muito legal, muito divertido. A Misato, porra, badass pra caramba. E no segundo momento já começa a mesma operação, só que agora a mesma operação que teve na série, mas embasada, né, cara?
Agora eu achei legal. Já com inclusive, a explicação melhor, né?
Exato, exatamente, cara. Muito
porque
bom.
Aí a gente descobre nessa hora que o que aconteceu é o terceiro impacto / a instrumentalidade humana estava acontecendo. E como que ela foi acontecer? O Gendo, ele colocou o embrião do Adão na mão dele. E aí ele foi, tipo, ter um contato. Ele foi tentar se unir com a Rey, né? Que é um clone.
A gente não falou, né? Isso. A gente não falou dessa da Rey.
É isso, é verdade. Que, tipo, no final do anime a gente descobre que ela tinha vários clones, né? Ela era um clone da esposa da Yui, né? Porém, com a alma da Lilith. E aí, tipo, a gente descobre que a Rey era uma peça-chave nesse projeto todo. E aí, no filme The End of Evangelion, a gente descobre que o Gendo, ele vai forçar a instrumentalidade humana usando a Rey. Só que aí, o que acontece é que a Lilith, né, no corpo da Rey, ela rejeita o Gendo, porém pega o Adão pra si, e a própria Lilith reconhece que, tipo, não... Quem vai definir a instrumentalidade humana, né? O terceiro impacto. Quem vai definir isso é o Shinji. E aí, ela por ter incorporado o Adão e tudo mais, ela se transforma naquela divindade, né? Que a gente... Que os ancestrais lá falavam e tudo mais. Tanto que essa cena é um momento que a gente enxerga a Lua Negra, né? A Lua Negra, ela aparece, tipo, no...
Ela se funde com o corpo da Lilith e fica uma Rey gigantesca,
é
né?
Isso, a Rey gigantesca.
É mó doideira.
E aí, o Shinji também, né? Ele se funde a ela, de certa forma, tipo, até numa cena bem sexual, assim.
Mas rola um lance antes, cara, que aqueles Evas feitos pela Seal lá, que eram Evas meio mecânicos, que usavam aquele que a gente não comentou, que é o Dummy... a cápsula que não tinha nenhuma criança
isso,
dentro, que meio
piloto.
Que controlava o Eva.
É um drone,
piloto,
é um drone.
Usava isso. Eles pareciam meio que os Corvos, foram os que lutaram com a Asuka e tal. Eles meio que participam dessa cerimônia de fusão e eles formam a árvore da Cabala, né? Isso. Cada um é um símbolo ali.
É
e é um momento muito louco. É muito bizarro, cara. Tudo isso junto vira uma coisa, uma entidade só, né?
Só que o lance de tudo isso é que tudo isso acontece E aí culmina exatamente no que aconteceu no episódio 25 e 26, né? Tipo, cabeça do Shinji.
Uhum.
Porque aí é o Shinji tendo... É tipo, a humanidade está... Todo mundo virou sopa, todo mundo virou Fanta Laranja. E o Shinji tá ali decidindo, tipo, tá, mas... É, mas pensando em si mesmo. E até assim, ele tá pensando nele, né? Ele tá pensando na individualidade dele.
Uhum.
E aí quando ele reconhece a própria individualidade, ele rejeita a instrumentalidade humana. E aí que é o que culmina no final do filme, que é ele submergindo, né? Emergindo, no caso. Ele emerge do líquido e só tá ele e a Asuna lá, a Asuka.
É, porque ela tava dentro ela do tava Eva dentro também, do Eva, né?
Ou seja, ela tava protegida.
Ela não virou LCL, que é a tal da... sopa primordial, que é um conceito que existe também, né? Que
sim.
Todos nós viemos dessa sopa primordial.
E
né?
O lance, que e é o lance nesse lá. Caso é interessante porque a gente contempla, né, no final do filme, o Shinji e a Asuka, tipo, sozinhos em um mar de sopa humana ali, de líquido primordial,
uhum.
Né? A divindade lá se dissolveu e tudo mais, tudo meio que se acabou. Só que... eles ali são os únicos que têm a individualidade deles separada das demais, mas todo ser humano pode ter a escolha de retornar à sua própria individualidade.
Sim. Sabe o que é mais doido, cara? Nesse final, eu vi muito um lance do tipo, eles têm que repopular o mundo, sabe? Eu não sei se essa ideia
cara, mas
que ficou...
Mas é bad vibe, né? Porque, tipo, termina não, o filme ela falando
isso
patético.
Isso eu acho que é uma mensagem ele. Que fica, assim...
É o novo Gênesis.
É uma mensagem de possibilidade. É o novo Gênesis.
Nenhum Gênesis evangélico.
É o novo Gênesis.
É
o novo Gênesis por genial. Meio dos evangelhos.
E eles são os novos filhos de Lilith que vão povoar a humanidade. Mas, aquela coisa, tem a possibilidade também de quem quiser sair da Matrix ali... pode sair, né?
Exatamente.
Você tem a opção de
ficou
sair.
Ficou essa possibilidade? Eu não tinha entendido isso. Fica essa possibilidade,
fica.
Então, diz as pessoas saírem da sopa ali.
Tipo, eles falam, eles mencionam alguma coisa do tipo, ah, que o ser humano, de acordo com o coração de cada um, vai determinar, tipo, se volta ou não.
Sabe uma coisa muito louca, cara? Nesse final, naquele momento que você tá ali com a Rei gigante, tem uma hora que ela sai sangue dela lá e mancha a lua,
isso,
não tem? Você lembra dessa cena?
Claro.
Tem uma curiosidade, eu não quero mencionar, a gente falou que não vai falar dos Rebuild aqui, mas todo mundo pensa que o Rebuild é um reboot do Evangelion. Mas no início do primeiro filme, não sei se é no início, mas em algum momento do primeiro Rebuild, aparece a lua manchada. Então tem uma teoria que, na verdade, que a gente está vendo no Rebuild não é o início, e sim uma continuação. Então pode ser um futuro pós aquilo ali.
Então,
uma loucura,
aí
eu já
entra...
vi uma. Eu, não, eu só assisti o anime também, e o End of Evangelion. Todas as vezes que eu tentei falar uhum. o nome desse filme aqui, eu errei. mas não li o mangá e nunca vi o Rebuild também. E aí depois que eu. Quando eu revi o Evangelho e tava na pira de ler tudo e atrás, eu vi umas teorias assim, que meio que em tese a história do mangá vai indo junto com o anime, só que vira outra coisa também, e a história do anime seria uma espécie de sequência ou a parada alternativa do anime, e aí quando acaba ela gera essa possibilidade do rebuild assim.
Então, eu posso explicar.
você sabe tudo,
é que eu
né?
Li o mangá,
é o cara que
eu li
tudo.
O mangá. O cara, eu inclusive colecionei o mangá por mais de 10 anos, porque demorou muito pra ele terminar. Foi um negócio bizarro.
A Conrad parou na metade, depois o JBC continuou dando
mas
parou,
no,
foi isso?
No Japão. Não, aconteceu isso, mas tipo, no Japão mesmo teve um hiato muito grande, sabe? Pra lançar os capítulos finais. O lance do final é que é o seguinte: isso já é algo que foi confirmado pelo ano, sabe? Que é a questão de que a história de Evangelion, ela se repete em tese.
Sim.
Depois do terceiro impacto, e aí começa a entrar, né, aí as teorias dos fãs, e aí por causa do rebuild e tudo mais. E aí entra os jogos, entra os livros, entra RPG de papel, entra outros mangás, porque não tem só o mangá Neon Genesis Evangelion, tem outros mangás relacionados à franquia. Que é o fato de que foram criadas timelines diferentes. Porque no mangá, o final do mangá, depois do terceiro impacto, o que acontece é o mundo meio que dá um reboot, e aí a gente vê o Shinji vivendo uma realidade em que ele tá indo pra Tóquio pra ir pro colégio, e aí ele vai estudar com uma Asuna.
Isso mostra na série animada.
Isso mostra no episódio 26, mas assim, é como se fosse um deslumbre de uma possibilidade, né? E aí depois
entendi.
Volta.
Esse é o real final do mangá.
Esse é o final do mangá. E aí, tipo... Entendi.
Que é meio legal.
Em outros nos jogos, em outras coisas, você vê outros finais, você vê outros pilotos, você vê outros anjos, como se fosse, tipo... Peraí, o terceiro impacto provocado, na realidade, gerou várias linhas do tempo. Algumas com continuidade, outras não. Mas assim, óbvio, o fato da questão da história se repetir é algo que já foi meio que confirmado. As timelines diferentes e a quais timelines cada história pertence, aí já é um negócio mais dos fãs. Mas, galera, meu irmão, sem sacanagem, tá no link na descrição, gente. Tem um vídeo maluquíssimo, porém muito legal de assistir, de 50 minutos, do Crunchyroll americano, que tem um cara que tá explicando todas as 37 timelines de Evangelion. E, cara...
Ah, pelo amor de Deus.
Mas, bicho, é cara, engraçadíssimo, porque tem até... propaganda de barbeador que é considerado como se fosse uma timeline. E não é
como se já não fosse muito complexo o Evangelion, eles vão mexer com linhas temporais.
Sim,
cara,
exato,
a coisa
exato,
mais complexa possível. Que doideira.
Eu gosto demais de Evangelion. Nem pela maluquice, assim, eu... Que nem o PH, sabe? Tipo, depois que eu assisti quando era moleque e obviamente não absorvi muito bem a história naquela época, mas revendo depois de adulto, e foi ano passado que eu revi a série, eu tive uma conexão muito maior, assim, sabe? Com o Evangelho. Eu já gostava, mas hoje eu consigo encarar, por exemplo, entender... Por que o Shinji não queria, sabe, tipo, lutar com o robô? Por que tem esse anticlima? Eu acho que toda essa construção dessa história, ela é feita de uma forma muito legal, sabe? O Anno teve uma concepção muito interessante dessa história como um todo. Ele realmente conseguiu contar uma história de mechas de uma forma completamente diferente, com uma narrativa completamente subversiva, sabe? Com personagens que subvertem os estereótipos e tudo mais. Eu acho que isso que é o que mais me agrada no fim das contas, sabe? E aí, tipo, essa parte já do final, assim, que a gente tá falando de linhas temporais, caramba, quatro. Aí essa parte é maluquice, sabe? Mas, por exemplo, eu gosto. É um negócio que me atrai.
E eu acho justamente isso de ser história de Mecha, eu acho que, assim, ó, é muito um detalhe em Evangelion, só que é um detalhe que ele vem pra acrescentar da seguinte forma. Essa história, ainda mais que eu falei que várias vezes, que pra mim ela é muito mais sobre o drama do Shinji, e aí, porventura, das pessoas que estão ao redor dele, do que sobre esse lore de luta de robô e etc. Se essa história fosse, sei lá, sobre o Shinji precisar assumir um cargo que ele não quisesse, vamos supor, se essa história de Evangelion não fosse com mechas, e a gente ainda veria os dramas de um cara que não quer fazer o que está sendo posto para ele, de um cara que não se enxerga e se relacionando com uma menina que é violenta porque não sabe aplicar. Todos os estereótipos dá para você contar essa mesma história desses personagens sem abusar dos mechas. Eu acho que o fato da gente ver essa história no mundo em que está rolando essa luta gigante é uma forma de deixar... o próprio olhar para esses problemas gigante, entendeu? Assim, de valor, de mostrar, ele traz ele coloca os mechas para falar, vamos falar sobre, tipo assim, uma mensagem realmente é uma mensagem de saúde mental, Evangelho,
sobre,
entendeu?
Pessoas, né?
Pois é. E aí ele falou, como que essa história fica gigante? Nada mais gigante do que robôs gigantes lutando, entendeu? Com seres gigantes. E aí você entende, assim, como que o drama de um moleque de 15 anos é importante para a humanidade. Se a gente salvasse todos os Shinjis, a humanidade não acabaria. Fica aí essa minha mensagem de positivismo. PH positivo hoje.
PH positivo.
Cara, tem uns personagens que a gente acabou não mencionando direito aqui, que eu acho que são até os que eu mais gosto.
Que
assim,
é o Pen Pen.
Eu acho o Pen Pen, que é o pinguinzinho, porque ele tem que ter a tradição do mascotinho fofinho, né? Mas a Pitsuko Akagi, cara, que é a responsável pela parte tecnológica, digamos assim, a Misato, a parte de batalha, né? E a Pitsuko Akagi, que é amiga dela de jovens, de faculdade, pela parte tecnológica. E é legal porque a mãe dela teve um envolvimento com um projeto, ela criou o computador Magus, é Magus o nome, né? Que é o computador que...
Magi,
isso mesmo. Que é o que meio que coordena, que controla todo aquele lance dos Evas. Esse computador é muito interessante, cara. Ele é baseado nos três reis magos, né? São três núcleos, com o nome de cada um. E os núcleos receberam consciências da mãe dela. Um representa a mãe dela como mulher, o outro como doutora, né, cientista, e o outro como mãe. Isso é muito interessante, cara. E isso administra tudo aquilo ali.
A gente falou aqui, vai soar bem absurdo o que eu vou falar, mas a gente falou aqui de alienígenas e vem e lança e clone e robô gigante e anjos, e por mim tudo bem, mas essa parte que uma mulher colocou a alma dela no computador, eu não consigo.
É demais.
Pra mim cruzou a linha, entendeu?
Cruzou a linha.
Eu aceitei tudo até aqui, mas isso é a parte que mais me incomoda. Assim, mas qual é o Lorde? Como que uma pessoa se coloca num computador?
Cara, você tá numa civilização cuja a engenharia genética é super avançada. Não só a engenharia genética é avançada a ponto de criarem seres gigantescos biológicos, como eles manipulam almas. Então aquilo ali já é uma parada que tá bem evoluída.
Só aconteceu com ela, isso?
É porque ela teve uma morte trágica, porque ela se envolveu com Gendo Ikari também, e ele, manipulador como é, e ele sim é um cara desprezível, tudo pra encontrar a Yui de novo, né? Manipulou ela, e antes de morrer ela acabou tendo a alma fundida ali no computador. O legal é que no final a Hitsuko também ela se envolve com o Gendo, ela é traída pelo Gendo, porque ela fica revoltada e mata todos os corpos de Rei que tinha lá dos clones, e de repente ela consegue naquela confusão toda fugir, e ela vai matar o Gendo, e ela desligou todos os mecanismos de defesa, mas o computador traiu ela, exatamente o núcleo mulher, porque o núcleo mulher da mãe dela era apaixonado pelo Gendo e Kari. Isso foi tão maneiro, cara. Aí ele fala, mãe, você traiu sua filha por um homem. Isso foi tão maneiro, cara. E ela acaba morrendo, caraca, né? Cara, é muito legal isso. Esse final do End of Evangelion, é todo mundo se matando ali, cara. É muito bacana, cara.
Que frase solta, né, velho?
Esse final
é muito legal, todo mundo se matando.
Tem também o Kaji, cara, que é o...
Caio genocida, né, bicho?
O Kaji é meio que o espião do Ikari pra poder pegar o... O objetivo dele era conseguir o embrião do Adão, né?
E ele conseguiu.
Conseguiu. Ele também acaba depois morrendo, mas ele é também um caso romântico ali, tanto da Kage quanto da Misato, né? Mais da Misato até. E eu gosto muito dele também, cara, porque... Eu acho legal que eles explicam... Você percebe que a trama em si fica em segundo plano? Eles exploram muito o relacionamento dos dois e no finalzinho só menciona que ele é um espião. E quando em outras produções explorariam muito ele espião pra ter um momentinho de romance, assim. Eu acho isso muito interessante, cara. No Evangelion como um todo. E também tem o Fuyutsuki também, cara, que é que é meio que o guru lá, o braço direito do Ikari, que na verdade odeia o Ikari. Porque ele tinha uma relação com a... Meio que
ele era apaixonado,
pai e filha, ou apaixonado, uma coisa meio... Ele é mais velho, né? Ele era professor da esposa do Ikari. E ele acabou se envolvendo no projeto, mas no fundo ele tem uma relação ali. É porque ele também quer ver a Yui voltar, de certa forma. Acredito Sim. que é por isso que ele se envolveu.
É um bando de gente mal resolvida sentimentalmente aí só, né?
E é isso que é maneiro do Evangelho. Sim, irmão, todo mundo nessa brincadeira é problemático.
E dos amigos dele da escola, e a gente descobre depois que todo mundo naquele colégio ali estava ali não à toa, eles estavam meio que orbitando em volta do Shinji, porque todos eles... eram meio que promessas para se tornar crianças escolhidas para pilotar, né? O Toji, que é o valentão que depois vira amigo do Shinji, ele vira uma das crianças, né? Ele vira a quarta criança, que pilota um dos Evas mais legais, que é o todo pretão lá, que é norte-americano, né? Dos Estados Unidos. Uhum. E esse Eva é a cara do Eva 01, só que preto, né? E é ele que tem aquela... Não chega a morrer, né? Ele sobrevive, mas tem aquela cena trágica do Eva, do Shinji meio controlado pelo negócio dummy lá, quase matando o moleque. Ele acha que matou um ser humano e tudo mais. É demais essa cena também, cara. Eu gosto muito desse personagem.
Bom, e antes da gente caminhar pro final do nosso episódio, um negócio assim que... Cara, eu não consigo não exaltar em relação a Neon Genesis Evangelion é o character design, principalmente dos mechas, assim, né? Porque a gente falou aqui, né? Que o mecha, ele não é exatamente um robô, né? Eles são meio que seres vivos, eles são quase como humanos gigantes que estão ali com uma armadura, né? E, cara, isso não seria possível sem o concept art de um cara chamado Yukuto Yamashita, que ele foi o mech designer do Evangelion, E o cara, bicho, é um monstro. E é muito doido porque... Não sei se vocês chegaram até ver KPH, mas eu vi uma entrevista interessante que o Hideaki Anno, ele mencionou que o design dos evangelhos, eles foram baseados em Onis.
Faz sentido.
Faz sentido, é. Sentido. Agora que você falou...
Eles são magrelos, né? Eles não têm aquele visual meca tradicional. Eles são magrelos, né? Eles têm um visual até meio... Não só humanoide, mas um humanoide meio... Não sei, cara.
Não, e as cabeças mesmo, né? Cada uma diferente, em formatos nada a ver, assim. Não são os formatos de cabeça de meca que a gente está acostumado. O corpo até, apesar deles serem mais esguios que os mecas normais, ainda são uma estrutura robótica mais comum. Agora, as partes das cabeças são muito diferentes. Parece que eles são os monstros. Uhum. Eles têm caras de monstros também, sim, assim como os anjos, né?
Sim.
Cara, eu acho muito interessante como cada um representa bem o que é. Por exemplo, o Mecha 000, que é o da Rey, ele é azul com aquele único olho ali e ele tem muito. Ele é muito mais simplório que os outros. É muito protótipo mesmo, sabe? Enquanto o Mecha 01, que é o do Shinji, ele tem cores muito diferentes do que a gente espera num robozão ou num protagonista, que é roxo com verde, são cores que contrastam, que causam uma certa agonia, assim, sabe? Não é o padrão que a gente espera. Isso mostra que ele é especial. Já o da Asuka, porque ela explica o tempo inteiro que os outros dois eram protótipos, que ela é o definitivo. Isso. E ele
eram
é meio
ultrapassados,
que um mecha de
né?
guerra, meu. É, ele é um mecha super equipado, isso, com muitas armas, ele é bem de guerra. E, pô, ele é vermelho, né? Ele é bem de luta mesmo. E o outro mecha, que é o mecha 03, né, que o Toji usa, ele é todo preto. Por quê? No final ele se manifesta como um dos anjos, né? Ele é um vilão da história. Então isso é tão representativo, assim, as escolhas não são à toa, né, das cores e do design de cada um.
E o tanto que ficou icônico, né, tipo assim, o Evangelion se transformou uma marca gigante, além de animes e em marketing. Você vai fazer um tênis, você coloca esse roxo e esse verde, já vendeu que é o Evangelion, só que ele conseguiu, justamente por ser essas cores diferentes, não muito utilizadas, eles conseguiram fazer isso de uma maneira brilhante e que pra marca ainda ficou... fortíssimo ao longo dos anos.
Exato. Eu gosto muito de como o Hideaki ele capricha na estrutura da cidade, né? O Tóquio 3 é aquela cidade que meio que desce para poder virar uma área de batalha, mas você vê que ele capricha nos prédios, ele capricha em desenhar ali os postes. Tem aquele lance dos mechas usarem armas como se fossem armas normais. Até explica na série que tentaram usar coisas radioativas e mechas, não deu muito certo. Eles usam metralhadora, metranca, todos eles têm uma faquinha, cara. Uhum. Inclusive, a da Asuka é um estilete, cara. É um estilete.
É maneiro pra caramba.
Ah,
pô,
isso é muito
aparece.
Mesmo.
Ela vai
são
quebrando, né,
seres
as partes do estilete pra continuar,
exato,
batalhando.
E, cara, eles lutam com aquele cabo de energia. Eles não são Wi-Fi, tá ligado? Eles têm uma tomada.
Que, inclusive, é uma...
fica pela cidade.
Que, inclusive, é uma técnica muito inteligente do Hideaki Anno pra criar suspense. Porque, tipo, a gente tem aquele contador lá de 5 minutos, tipo, desplugou do cabo de energia, o mecha tá
tem
indo pro
um
pau.
Pouquinho.
Então você, tipo, velho, você fica tenso. Isso é uma estratégia de criar suspense e combina demais com tudo que tá acontecendo.
E o lance do meio cybercop? Que eles estão sem a metralhadora. Aí eles vão lá, vou mandar uma nova metralhadora pra vocês. Sobe um prédio, moleque. Sobe um prédio, o prédio abre e tem a metralhadora dentro, ele pega e usa, sabe? Isso é tão
maneiro. O prédio só serve pra isso, né, cara? Guardar
cara,
uma metralhadora.
É muito legal, cara.
Eu fico imaginando a loucura que deve ser viver em Tóquio 3, né? Que tipo, você vê a galera subindo aquele prédio novo, você pensando, pô, como é que será que deve ser o apartamento ali pra comprar na planta? Aí você chega no imobiliário e o cara fala, não, ali é só pra guardar uma metralhadora. Gigante.
Não, só tem apartamento ao redor, saca? Porque no meio tem que pôr uma arma gigante.
A metragem tá ruim aqui desse apartamento.
Porque na verdade são vários prédios, mas todos têm uma metralhadora gigante e pouquíssimas pessoas morando só nas beiras, porque lá não é uma cidade que tem tanta gente assim, porque metade da população morreu.
Exato,
então você tem que pensar que não justifica tanto prédio, mas justifica se eles forem pra esconder armas.
Tóquio foi destruído, Tóquio 2 existe ainda. É, e Tóquio 3 é só pra proteger a Lilith que tá lá embaixo.
É só
entendeu?
Pra isolar
só,
a...
Só
é,
mora,
o alvo, né,
e é
exatamente.
Pra ser campo de batalha mesmo. Só mora ali quem é... Todo mundo que mora ali tem pais, moleque, que trabalha na neve, cara.
Então
todo
se
mundo
pensar
é envolvido
assim,
com negócio.
os prédios construídos é até um desperdício, de certa forma.
De dinheiro, né? Não, e menciona isso, eu acho que tem algum episódio lá que fala que é caríssimo e tal.
Chega a falar isso?
Cara,
eu lembro do negócio assim. Mas assim, falando de design ainda, tem que exaltar também o Yoshiyuki Sadamoto, né? Que tipo, ele é um designer muito famoso, um character designer. Ele foi responsável pelo Nadia lá que a gente falou, que foi uma das produções lá do Gainax nos anos 90, os personagens do Evangelion, FLCL, que é tipo, que também é muito famoso, muito conhecido, pelos jogos Dot Hack e filmes, inclusive, mais recentes, aquele The Girl Who Leapt Through Time, que tem Netflix, Summer Wars, Wolf Children, todos são designs dele, assim.
Sim.
E ele foi o responsável também pela história do mangá, porque muita gente acha, que é o normal geralmente, né, que o mangá vem antes. E no caso do Evangelion, o mangá de fato foi publicado antes, só que o mangá, ele foi criado apenas com o propósito de servir como uma propaganda pro anime. Porque a história, a criação de tudo veio do Hideaki Anno. Aí, só que aí o Hideaki Anno já tava lá naquela pré-produção do anime, aí ele chamou o Sadamoto, que também foi um dos cofundadores lá do estúdio Gainax, e aí, tipo, faz o mangá aí do anime que a gente vai lançar, que aí a gente já deixa o negócio rodando. Então, tipo, esse cara é muito importante.
Foi parecido com Digimon e Pokémon. Digimon e Pokémon foi parecido, né? Porque o anime veio primeiro, no caso do Pokémon, o jogo, né? E o mangá veio meio que em sincronia. Não é uma coisa que veio primeiro e embasou a produção dos demais.
Perfeito.
Pode crer. Cara, o design dos Angels é muito legal, cara, porque eles passam bem uma ideia de algo inconcebível pra gente. Todos eles são muito estranhos, mas são estranhos porque eles não são figuras que a gente pode associar. Isso aqui parece um tubarão, esse aqui parece um homem. Não, eles parecem coisas inexplicáveis.
É, eles são bem disformes, né? Bem Lovecraftianos.
Assim. Exato. É pra mostrar assim, esses seres aqui estão além da sua compreensão humana. Eles são coisas diferentes que você não vai entender. Então, eu acho isso muito... Pô, tem um que é duas pirâmides uma em cima da outra. Não sei nem como é que é o nome desse...
Né?
Um losango, sei lá.
Um hexaedro.
Outra bola, o outro
octaedro,
é um círculo de estrelinhas, desculpa. Tá ligado? O outro não tem nem forma física, ele incorpora no Eva,
é
sabe? Então, assim, é uma parada muito doida, muito doida. Eu gosto demais dos design dos Angels. Temos que mencionar também, galera, a linda e clássica abertura de Evangelho.
Nossa,
que
a gente
eu acho
falou
que
da
é
verdade.
Caraca.
Cara, pra mim, tá ali no top 5, se bobear, é a melhor abertura de anime de todos os tempos, cara. Eu não sei nem falar o nome disso, mas é maravilhosa.
Usar um coco na tente no TZ.
É maravilhosa, cara. E foi eleita um tempo atrás, cara, eu tava vendo isso, a abertura mais cantada em karaokê.
Cara, é isso que eu ia falar. Deve ser uma música mais popular.
Linda,
essa música é muito boa. E não só a música, assim, a abertura pra TV é muito boa, sincronizadinha com a música, sincronizada com as batidinhas, com as vozes que entram. É uma obra de arte mesmo, ver a montagem da abertura com a música. E é uma música que todo mundo conhece. Se a pessoa tá ouvindo esse podcast aqui e nunca ouviu essa música, eu admiro ter chegado até aqui com essa conversa com a gente.
É verdade.
Mas, se você não ouviu essa música, o nosso editor Lucas vai colocar ela aqui agorinha, um pouquinho dela. Bom, gente, o papo veio até aqui. Cara, tem muita coisa a falar de Evangelho. A gente a gente scratch the surface, né? Tipo, a gente ficou muito num papo superficial. Obviamente que a gente entrou em detalhes da história, da mitologia, dos personagens, mas até o Caio agora no final falando de outros personagens importantes na série, só mostram a complexidade que tem em Neon Genesis Evangelion, sabe? Eu não preciso falar mais nada, tipo, tá muito claro que eu amo Neon Genesis Evangelion, é um dos meus animes favoritos da vida, assim, fácil. Sempre gostei muito, mas, gente, se você não assistiu, a dica do Caio lá foi perfeita, assim, assista o anime, assista um filme, assista o episódio 25 e 26 depois do The End of Evangelion.
Isso aí.
Se gostar, aí pode ir pro mangá, tipo, mas não precisa começar pro mangá, que tem muita gente que fala isso, né, a gente explicou, o mangá não necessariamente veio com a história original e tudo mais. Mas vale muito a pena, eu acho que ficou muito claro, assim, que apesar das loucuras... Mas eu queria perguntar aqui pra gente finalizar, se o Caio, que no começo do podcast falou que tava na turma, que não gostava tanto, o que você achou agora no final do papo, Caio?
Assim, eu cheguei a uma conclusão, não sei se o PH vai concordar comigo. Eu não gosto da série clássica. Eu acho que ela tem mais defeitos do que qualidade, mas eu gosto de toda a mitologia criada. Vocês conseguem entender?
Consigo entender.
Eu fiquei preso, eu tô estudando a parada, eu tô tentando pesquisar os jogos pra poder saber mais detalhes. Agora que você falou que o mangá é uma outra linha do tempo, eu quero ler o mangá. Os rebuilds eu quero assistir logo pra poder entender se é uma continuação, se é um reboot, se eu tô indo temporal. Isso tá me deixando maluco, eu tô preso. Mas a série clássica em si, ela teve problemas e eu acho que é muito reflexo mesmo da falta de grana, dos problemas do criador e tudo mais, do Hideaki, talvez isso que tenha atrapalhado.
Eu só queria te contar uma coisa, Caio. Você tá preso? O primeiro volume... Eu conheci Evangelho, primeira vez, meu primeiro consumo foi no mangá, e eu comprei com 12 anos, e até hoje eu tô preso nessa franquia maldita.
O Evangelho foi lá na primeira leva, né?
Pois é.
Pra você ver como a série é problemática. Eu assisti criança, eu não entendi por motivos óbvios
e
não gostei.
É um vício não saudável.
Pois é, acho que todos os demais produções são bem melhores do que a série animada em si, sabe?
Não, eu acho que
Evangelho
é muito,
um filmaço.
Muito, a gente falou aqui ao longo do programa sobre existir um culto a Evangelho, ser uma obra cult já hoje em dia, e eu acho que é porque ela não é fácil de se compreender mesmo. Todas essas coisas que o Caio falou sobre não compreender e sobre a obra ter problemas, eu vejo tudo também. A diferença é só que, pra mim, assim, eu olhei e falei, tá tudo bem, aceito você com esse, amo você com esses defeitos. Tipo uma mãe isso. Olhando pra um filho feio. Eu amo você assim mesmo, entendeu?
E olha que doido, você gostou muito da parte psicológica do negócio.
Muito.
Eu já pirei na mística, tanto é que eu fui estudar cabala, fui estudar um monte
inclusive,
de coisa.
Muito bom, muito bom as curiosidades que você trouxe.
E eu acho que isso...
Então, eu acho que isso que diferencia a gente como público e talvez isso que faça a obra ser tão rica.
Já
né?
Eu gosto
exatamente. É exatamente, porque o cara ele poderia ter feito uma obra, ele poderia ter feito três obras, só dos três temas que a gente falou aqui, sabe?
Sim,
da meu da parte do psicológico, do seu do místico e do Lobato dos robôs. Ele conseguiu pegar essas três coisas e juntar em uma só
é
e fazer sentido, ainda que tenha feito sentido mais no universo publicado depois do que na própria obra original, né? Mas
sim.
Eu acho que eu perdoo. E pra mim é até bom... Eu acho que essa ânsia de você acabar e ter estudado mais significa que a obra é boa. Assim, ainda
exato.
Que ela, não, ela ainda não, tinha, não tenha te dado as respostas que você queria que ela tivesse, você foi procurar. Se fosse só uma coisa que é mal feita e não responde, mas não entrega nada, você ia ter só a frustração e não ia se motivar pra entender, né? Mas é porque alguma coisa te fez... te manteve presa ainda dela, e eu acho que é muito dessa qualidade que ele faz no trabalho.
Bom, mas aí o papo aqui rendeu pra caramba, mas infelizmente a gente não tem tempo infinito. Gente, os nossos jabás de sempre dos nossos demais projetos, por favor, Caio, PH.
Pessoal que quiser me ver falando sobre videogames antigos e sobre TV das antigas, é só ir em jogovelho.com.br ou procurar no seu agregador os podcasts Jogo Velho e TV de Tubo. E lá eu falo desses assuntos aí, cara. E Evangelho uma hora vai aparecer lá também. Por que não? Vamos falar de novo daqui a algum tempo aí de Evangelho. Boa. Passou, ó, tem que mencionar. Passou na Locomotion, na Animax, tem uma dublagem clássica, então tem assunto pro TV
e
de
tem
tudo.
No tem no Netflix outro, pra assistir também.
Exato. Tem outros aspectos pra abordar aí da animação que a gente acabou não falando Maneiro. Aqui, né? Que é a parte de televisionada e tudo mais.
Bom, e eu, PH, vocês podem me ouvir fazendo mais reflexões como eu fico fazendo aqui. Eu faço ensaios sobre as coisas que eu gosto de ler, assistir, jogar. Lá no PHadoria, tem no Spotify, quase todos os agregadores possíveis aí. Tem no Twitter, arroba PHadoria, e meu Twitter, arroba PH. Vamos lá falar sobre animes e qualquer bobagem que vocês consumirem e gostarem.
Gente, nós nos alimentamos dos seus comentários, seus feedbacks. A gente sempre adora conversar com vocês no Twitter, no Instagram, onde que vocês mandam mensagem. A gente sempre se diverte e isso tem acontecido cada vez mais durante as semanas. Tem sido um negócio bem legal. Então não deixa de comentar o que você achou do nosso episódio de hoje sobre Evangelion. Vamos conversar sobre as teorias lá no Twitter e tudo mais. Então cola lá em @overdriveanimes no Twitter, Instagram, Facebook. E também nos siga, @PedroLobato, @PH, @CaioHansen no Twitter. Conversa com a gente. E a gente se vê na próxima semana. Até a próxima.
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.